Nós veremos a obra do Siddhartha Ribeiro, neurocientista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Instituto do Cérebro. O Siddhartha Ribeiro com esta obra Limiar. Ele mesmo fará a apresentação desta obra, que é um compêndio de textos que ele publica a partir de 2004. O Siddhartha Ribeiro, um dos nossos importantes pesquisadores neste gigante que é o Brasil. Outra obra que nós veremos é do Inácio de Loyola Brandão, o menino que vendia as palavras, o Jabuti, Prêmio Jabuti. Um livro muito bonito, um livro autobiográfico do Inácio de Loyola Brandão, no qual ele conversa com as letras, conversa com a cultura e traz uma sublime lição existencial a partir da convivência com o pai dele. Estas obras trabalharão, do Siddhartha Ribeiro e do Inácio de Loyola Brandão, elas conversarão com um filme argentino. Um filme inspirador, um filme muito recente, de 2019, Shakti, um nome que nos leva de longe até a Índia, deste cineasta, escritor, roteirista, que é o Martin Herman. Ele, na verdade, ele escreve também contos, né? E ele, nessa obra, faz uma adaptação do próprio texto dele. O filme do Martin Herman faz um encontro de culturas longe de casa, a Índia e Israel. O Herman é de origem judaica. Vão encontrar, fazer um encontro nas terras portenhas. Então, esse cineasta de Buenos Aires vai nos mostrar um pouco de um peculiar, bem-humorado e problemático encontro de culturas em Buenos Aires. Uma menina vai encontrar um garoto. Esse garoto acabou de perder a avó, ele está muito triste, está fazendo terapia, segundo ele mesmo coloca, em depressão. E termina então com a namorada dele, a partir do falecimento da avó, algo que há muito ele já buscava fazer, e vai encontrar essa garota que traz a cultura da Índia para conversar com ele, num diálogo muito interessante via culinária, o diálogo que ocorre. Muito bem, vamos iniciar a partir de uma pergunta. Temos aprendido? O que temos aprendido? Alguns pensadores brasileiros, como Siddhartha Ribeiro, nesta obra Limiar, que ele começa a escrever a partir de 2004, ele diz que ele fica ao mesmo tempo encantado e surpreso. Surpreso e às vezes muito chateado, como mostra o livro dele, com o que se passa nos aspectos de aprendizagem de uma época como a nossa. Ele se mostra esperançoso, mas preocupado com tudo o que tem acontecido. Ele escreve nas primeiras páginas: que coisa incrível que a nossa espécie de primata bípede, capaz de acumular cultura cada vez mais rapidamente, agregando valor, multiplicando capitais e espalhando benefícios. Dos xamãs da Sibéria paleolítica aos pajés, iogues, cientistas do século XX, experimentamos uma explosão exponencial de repertórios mentais que pareciam nos levar, de modo inexorável, ao saber profundo em todas as escalas. Ele diz que o texto dele tem uma forte concepção otimista, que ele chama de um otimismo apocalíptico, palavras do autor. Por ele mostrar, ao mesmo tempo, as possibilidades e os problemas de uma época como a nossa. Uma obra bonita e importante para os nossos dias. O Siddhartha Ribeiro coloca que neste momento, em muitas partes do mundo, e seria tão necessário um entendimento entre áreas como a religiosidade, as religiões, a ciência e outras áreas. Não é isso que se vê, pelo menos em lugares como o Brasil. Ele escreve: eu fecho os olhos e sinto o calor do lado de fora das pálpebras. Impressionante como a ciência é vista entre nós, brasileiros e brasileiras, como algo alheio, alienígena, sempre do lado de fora. O cineasta Jorge Furtado expressou no título do livro Um Astronauta no Chipre a angústia e o sentimento de orfandade muito agudos de quem fala cinema brasileiro na contramaré dos anos 80. Lembro-me do escritor Domingos Sarmiento, presidente da Argentina entre 1868 e 1874, que dobrou o número de escolas públicas naquele país. Me assombro com a lembrança do slogan Pátria Educadora, abortado no segundo governo que tivemos aqui pelo desmonte que não cessa desde então. Então ele fala, entre outras coisas, do desmonte que houve, por exemplo, na nossa área filosofia, muito grande. Né? Muitas escolas fechadas, muitas dificuldades para os pensadores da área da filosofia. Por isso o autor escreve: que Chipre, que nada. Fazer ciência no Brasil é como ser astronauta em Krakatoa, ou violinista no convés do Titanic. Sensação de hecatombe iminente, como no filme Melancolia. Eu tenho pesadelos com certos funcionários do Estado que recebem salários e benesses acima do teto constitucional e mesmo assim atuam para liquidar o Estado. O que será de nós quando esse processo se completar? O que faremos, por exemplo, diante das novas epidemias? Em 2015, apesar de contarmos com poucos especialistas em Zika vírus, a ligação da infecção com a microcefalia foi estabelecida em menos de 6 meses pelas equipes dos pesquisadores Celina Tucci, da Fundação Oswaldo Cruz, em Pernambuco, e Stevens Heaven, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Patrícia Beltrão Braga, da USP, com publicações em periódicos como a Science e Nature. Ele acha que nós precisamos resgatar a educação com muita urgência no nosso país. Quando ele fala em educação, não pensem apenas na educação da escola. Siddhartha Ribeiro fala também dentro das nossas casas, nos nossos relacionamentos. Somos responsáveis por isso. Para esse pensador, a nossa história será reescrita muitas vezes, dadas as inúmeras descobertas recentes que mudam o nosso panorama sobre as coisas, nossa perspectiva. Ele escreve: nossa história ninguém conhece direito. É um mistério em pleno descobrimento. A cada novo achado fóssil, a cada nova ossada arcaica que emerge, a cada nova tumba, involuntária ou não, temos de rever a nossa saga. As últimas dezenas de milhares de anos são uma barafunda completa de fios que tentamos desembaralhar, separando em camadas as tranças de cabelo do tempo. Não viemos de uma única linhagem. Nosso passado é um rizoma de tipos diferentes de seres humanos. As semelhanças genéticas, por exemplo, entre espécimes de... Aí ele cita várias linhagens muito diferentes. Ele termina dizendo: e para complicar todo esse cenário, acumulam-se evidências da ocupação humana na América antes da cultura Clóvis, notavelmente o sítio de Pedra Funda, no Piauí, apresenta indícios da presença humana com até 55 mil anos de idade. A história será ainda reescrita muitas vezes, até entendermos a nossa trajetória complexa e vertiginosa. Uma certeza, contudo, já se apresenta. Não existe raça pura. Somos híbridos. Híbridos desde o início. Assim escreve Siddhartha Ribeiro. Como essas preocupações, como esse convite ao ensino, à educação, à aprendizagem do Siddhartha encontra variações em outras áreas e, sobretudo, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A pessoa vai comprar um pão. A pessoa vai lavar seu automóvel. A pessoa vai com o cachorrinho passear. Como nesse cotidiano nós encontramos essas representações, esse convite ao crescer e as consequentes dificuldades? Para isso, outras duas obras nos ajudarão. Primeira é O Menino que Vendia Palavras, de Inácio de Loyola Brandão. A história é muito simples e autobiográfica. O menino tinha um pai estudioso que gostava muito de ler, de descobrir as palavras. E esse garoto, sabendo da curiosidade dos meninos, ele conta no livro que alguns colecionavam tampinhas, bolinhas de gude, gravetos, pedacinhos de madeira, rolimãs, recortes de revistas com carros, barcos, aviões, bicicletas, principalmente figuras de futebol. Observem agora os elementos de ligação. Siddhartha Ribeiro nos chama à cultura, ao estudo, à pesquisa, à aprendizagem, e lamenta algumas cisões e dissociações quanto a isso. Vamos então ver exemplos disso no campo do cotidiano. E na obra de Inácio de Loyola Brandão encontramos um menino que observa os outros garotos colecionando e ele resolve, nas palavras dele, montar um negocinho, que é levar ao pai palavras difíceis, o pai explica o que são essas palavras e ele vende aos meninos. Ele fala: comecei o meu negocinho, estava sempre relendo listas e meu pai destrinchava com facilidade meio fio, absolvido, turvo, esperanto, pantomima, gorgolão, enfado. Ele ficava até feliz. Achava que era do meu interesse e nunca recusou me ajudar. Claro que era do meu interesse. A minha posição no grupo crescia e a minha caixinha enchia. Ou seja, educação é um processo sistêmico, não é um elemento pontual. Você sabe as palavras, portanto as repita. Não. E o próprio Siddhartha Ribeiro na obra também coloca isso. A integração, a conversação com as mais diferentes áreas e modos, isso aparece na obra. E aparece de uma obra fluida no cotidiano. Esse menino logo vai descobrir que educar, compreender, vai muito além de fazer negócio com as palavras. Os meninos buscavam as revistas, nas revistas as palavras mais difíceis e vinham desafiadores. Pergunte se o seu pai sabe esta. As palavras começavam a ficar mais complicadas. Dois pontos: hoste, justa posição, matroca, pertinaz, sevícia, bromato, encouraçado. Inácio de Loyola Brandão, nessa homenagem que fez ao pai dele, mostra o quanto o processo de educação pede por esses horizontes expandidos. Não se trata de ir para uma escola, tirar uma boa nota, trazer para casa um boletim e achar que compreendeu. Não, pelo menos não no Inácio de Loyola Brandão. Neste trabalho de hoje, nós temos colegas de vários lugares do país. Colegas que têm uma formação em áreas como pedagogia, direito, filosofia, psicologia, medicina, vários colegas de áreas diferentes e outras ainda. Por favor, considerem-se na área que os senhores trabalham, isso que estamos vendo se aplica também. Ou se esses pensadores estão falando de algo muito pontual e restrito. Por exemplo, ele vai contar para o pai dele o que ele está fazendo. E o garoto diz que está negociando um negocinho, como ele chama, de vender palavras. O pai ri e diz: então vamos mudar uma coisa. Você é que vai trabalhar. Como? Quando você precisar saber uma palavra, você vai procurar nos livros. E apontou para uma coleção. Eram 20 livros grossos, pesados. O que o pai faz, compreendendo o que o garoto estava fazendo e querendo utilizar isso como um elemento para ele crescer e se aprimorar, o pai diz: você vai trabalhar. Você já sabe fazer isso. Vá, pesquise você nos livros. Aprenda com as obras. Ensinou como trabalhar com a enciclopédia. Bom, o garoto, com esse estímulo do pai, ele começa a aprender aquilo que o Siddhartha Ribeiro coloca na obra dele, Limiar, que é a necessidade que temos, premente, urgente, da educação, mas de uma educação que vai muito além do livro, da prateleira, da escola. A educação para a vida. Ao exercitar isso, ele logo compreende, e o pai, como um tutor amoroso, o acompanha. Veja, comecei a viver uma aventura nova, escreve Inácio de Loyola Brandão. Como às vezes não encontrava turma, onde teriam ido? Por que não me chamavam? Eu mergulhava na enciclopédia e ia descobrindo as palavras. Sonhava com elas, abria os olhos no escuro, e as palavras voavam pelo teto, saíam pelas frestas da telha. Ou seja, começou o processo de expansão grande. Encontrava uma palavra e me encantava com ela. Fiquei apaixonado por uma. Vivia repetindo: parietal. Algumas páginas adiante, ele diz que um dia um dos meninos, de uma maneira assintosa, se sentindo afrontado, trouxe a ele uma palavra que nunca ninguém tinha visto e que ele não tinha a menor ideia. Pergunte ao seu pai, disse Toninho. Pergunte a ele o que é Zaltrosa. A turma em volta ria, se cutucava. Zaltrosa? É uma coisa muito importante. Eu ouvi a dona Lourdes falando com outra professora, a Ruth Senini. É isso, Zaltrosa. Pergunte ao sabe-tudo. Meu pai abriu a enciclopédia, procurou. Abriu o Dicionário Universal. Tinha outro chamado Caldas, Aulete, nada. Não acreditei no que ele me disse, mas ele me disse: não sei o que é isso. Esse menino estava crescendo. Com aquela poderosa enciclopédia, ele achou que poderia saber tudo. E achou que o pai sabia tudo. E para ele foi uma decepção muito grande o pai dizer que não sabia. E que não se pode saber tudo. O menino não aceitava isso, ficou muito chateado com o pai dele. Nós já continuaremos essa história. Antes, eu gostaria de partilhar a tela com os senhores para mostrar mais uma ilustração sobre a educação sistêmica, a educação que se faz no cotidiano, integrada escola, vida e futuro. Vamos ver então quando esse menino que perdeu a avó, nas palavras dele, estava passando por uma depressão, fazendo terapia, vai até uma boate típica de algumas décadas E lá ele vai, tenta espairecer um pouco, ouvir música, dançar, e lá ele vai conhecer uma menina. Ambos de culturas muito diferentes, que se encontram ainda num país distante, que é a Argentina. Vamos ver como se dá esse encontro, como o elemento de cultura se aprofunda, se dissemina.
Soy vegetariana.
No sabía nada.
Es capaz de algo en el piso.
Estamos salvados. Tengo estas finillas de mi abuela. Se ve que en algún momento los congelé y quedaron olvidados ahí adentro. Son de papa y cebolla. Carne no tienen, seguro.
Son riquísimos.
Debe ser lo último que queda de mi abuela. Tenía una mano increíble. Tenía suerte de poder probarlos. Murió hace 2 meses.
Cocinó esto y ahora está muerta. Perdóname, pero me da impresión.
Espera.
Sé que nos conocemos, pero no sé de dónde. Ah, sí. Pero creo que no sé tu nombre.
Federico. Todos me dicen Fede.
Yo soy Jacti. No me acuerdo nada de eso.
No nos volvimos a ver.
Es cierto. ¿Qué haces el domingo?
Jacti me invitó a un festival en un templo Hare Krishna. ¿Habían querido reclutarme? No estaba seguro. La semana siguiente era Pesaj. Llamé por teléfono a Shakti y le pedí disculpas por mi fuga y le invité a celebrar con...
Rahman, ele traz vários elementos aqui de integração, de contraste, mostrando processos de educação que vão muito além daquilo que você vai encontrar se levar em linha reta os elementos que dizem respeito a ela. Isso se faz propriamente no exercício do cotidiano. É lá que vamos encontrar essas variações. E é o que esses autores nos dizem. A educação se faz na vida. A educação não se faz à parte, à margem da própria vida. O Siddhartha Ribeiro coloca que até nas discussões no próprio ambiente intelectual, isso já se torna cada vez mais visível. Observem essa parte. Um assunto recorrente em bate-papos de cientistas é a incrível correspondência entre a matemática e a realidade. Por alguma razão misteriosa, o jogo puramente teórico de estruturas simbólicas, desenvolvido no cérebro dos matemáticos, muitas vezes descreve com perfeição desconcertante a dinâmica e a organização dos eventos naturais em todas as suas esferas, tais como os observamos. Ele diz, no entanto, que cada vez é maior o número de matemáticos, pesquisadores, filósofos e colegas de outras áreas que acham que não é assim, e estes outros argumentam algo instigante. Defendem estes insurgentes que a matemática nos diz mais sobre nosso cérebro do que o mundo lá fora. Mais sobre nosso cérebro do que o mundo lá fora. Para eles, a matemática é apenas a chave da nossa criação. O mundo lá fora é muito maior do que podemos imaginar. Teoremas são apenas códigos de captação do real por uma máquina viva. Assumir que estamos prontos para captar a linguagem da criação em si seria, portanto, uma falta de perspectiva histórica e evolutiva. O problema central da ciência para essa visão do mundo é de ordem prática. Pode o cérebro entender o cérebro? Ou, nas palavras do brilhante neurocientista e mestre do bate-papo Gustavo de Oliveira Castro, pode o lápis escrever sobre si mesmo? Sozinho, os pensadores de cada área conseguirão, sem uma educação que se expanda nas correlações, no processo da vida cotidiana, conseguirão alcançar mais do que fizeram? Durante toda uma parte do trabalho, o Siddhartha Ribeiro coloca sobre elementos específicos sobre a educação, com muitos dados, muitos elementos sobre o processo praticamente da educação. E ele escreve: progredimos em um dia, o que na Idade Média não se avançava em um século. Muitas vezes são descobertas que vêm resolver problemas. Surge uma nova gripe? Vacina nela. Terremotos derrubam prédios? Paredes inteligentes dançam sem rachar. Órgãos vitais entram em falência com a idade? Células pluripotentes, reprogramadas, prometem um reparo e a reposição para breve. Diga-se, a propósito, que entre 2003 e 2010, o Brasil caminhou a passos largos para se tornar um produtor de conhecimento internacionalmente reconhecido. Foi entusiasmante, por exemplo, testemunhar em 2009 a criação do Laboratório Nacional de Células Tronco-Embrionárias, coordenado pelo professor Herring, do Instituto de Ciências Biomédicas do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas as notícias, prossegue o autor, nem sempre são alvissareiras. De tempos em tempos, um astrônomo nos avisa de um meteoro em rota de colisão com a Terra. Infectologistas prevêem pragas letais. Ambientalistas anunciam cataclismos variados. Nada disso é novo. Torço para que o século XXI seja conhecido no futuro como um momento de extrema lucidez. Marca indelével de nosso amadurecimento como espécie. E se der tudo errado, a nossa sabedoria falhar, qual ciência virá nos socorrer? Leio nos jornais que acharam água na lua. Reticências. O Siddhartha Ribeiro mistura momentos de bom humor com momentos de grande preocupação e dilemas, como ele traz aqui. E ele mostra que muitos códigos, muitos elementos nas atualizações começam a se perder, começa a se tornar cada vez mais tardio falar em uma educação dentro das salas, fechada, isolada, sem conversar com o mundo. Cada vez mais problemático é esse elemento. Inteligência, escreve Siddhartha Ribeiro, é uma palavra politicamente explosiva que designa a eficácia da ação do cérebro no mundo. De Einstein a Daiane dos Santos, de Bach a Mandela, são muitos os tipos diferentes de inteligência fundados na razão, na emoção, na técnica, na inspiração, na sensibilidade e na tenacidade. A inteligência lógico-racional é um antigo foco de atenção da ciência. Os testes de capacidade mental empregados em todo o mundo têm sua origem num pedido do ministro da Educação francês, Binet, um psicólogo da Universidade de Sorbonne, para que desenvolvesse testes práticos que identificassem estudantes propensos a dificuldades acadêmicas. Testes derivados das propostas, desses como por Binet, são atualmente usados no cálculo do QI, uma estimativa da proporção entre a idade mental e a idade cronológica. Imaginem os senhores o que segue então a partir daí. Né? O próprio título do capítulo é interessante, A Vingança dos Míopes, no qual o Siddhartha mostra que é muito além disso, que nós dificilmente conseguiremos enquadrar vida, horizonte, crescimento dentro dessas réguas, não numa época mais como a nossa. Vocês viram na obra do Martin Herman, esse cineasta e escritor argentino, um dos proeminentes da nova geração, nos mostrar alguns dos dilemas que o garoto enfrentou. Com a menina, culturas diferentes, elementos diferentes. Isso é uma das referências da nossa época. Como conversaremos? Como dialogaremos questões tão distintas, tão diferentes, tão distantes? A menina vai até a casa dele, já anuncia que não vai comer carne. O garoto oferece os bolinhos de batata que a avó dele deixou e ela faleceu. E a menina se sente mal com aquilo. Eles se afastam. Então se reaproximam e agora o cineasta nos mostra lá na cultura judaica essa menina que conhece profundamente os elementos Krishna, elementos oriundos da Índia, ensinamentos que vão da filosofia até a alimentação. Agora ela vai visitar a casa dos pais do rapaz numa típica cerimônia judaica. Vamos ver o que acontece nessa conversação de culturas, de elementos da nossa época.
Tatadonai, Eloheinu Melech Haolam, Boré Peri Agafen.
Amém.
Disculpen si no cumplimos al pie de la letra con todas las reglas del Feder.
Me dijo Feder que no comías carne. Te muestro todos los platos vegetarianos.
Cucús, ensalada Waldorf, Barenike, Knaidalag, ensalada israelí, puré de berenjena, hummus, zucchini con ricota, latkes, knishes de papa.
La fuente con los knishes era una imagen contradictoria. Me recordaban a mi abuela y al mismo tiempo no eran los knishes de mi abuela. Nunca había probado knishes como los de ella, en ningún lugar del mundo. Ni en lo de los Brodsky, ni en lo de los Rubinstein, ni en el Ciervo de Oro. Los de mi abuela eran únicos.
Esto es como lo que me diste de comer en tu casa.
Es la misma comida, pero no es lo mismo.
Ahora me acuerdo todo, Krishnas de papa estaban congeladas. Las había hecho tu abuela cuando estaba viva.
Pero aquella noche eran los últimos que quedaban.
Son como la abuela, son iguales. ¿Quién hizo estos niches?
Dele, a su casa, se vino la combi con las tres asaderas. Yo la fui a buscar a la terminal.
Resultó que en la cocina de lo de mi tía Beatriz estaba Delia, la señora que había trabajado en lo de mi abuela menos desde que yo tenía memoria.
Hace como 10 años que la señora Sofía dejó de cocinar. Estaba cada vez más chica y no quería cambiar los anteojos. Me enseñó a hacer todas las comidas. Al principio me iba diciendo y yo hacía. Pero en los últimos tiempos ya ni entraba en la cocina. No veía nada.
dejamos a mi hermano Ulises en la de un amigo. Después llevamos a Delia a la parada de la combi. Jack y yo seguimos viaje. No le pregunté qué quería hacer y ella tampoco me pidió que la llevara a la casa. Pensaba seguir manejando hasta que uno de los dos tomara alguna iniciativa.
Uma ilustração bem humorada e otimista para os novos dias. A integração de culturas, conversação de culturas, elementos de interseção, de tolerância, de renúncia, de avanços, de outras coisas. Na leitura deste cineasta, é na vida que vamos fazer essa conversação. Não será por regras escritas em tribunais, não será por elementos de cientificistas. Eles nos ajudarão, conversarão com tudo isso. Mas aquilo que fará com que esses elementos de fato caminhem, neste momento, na história da humanidade, o que poderá fazer, provavelmente, na visão desses pensadores, é o cotidiano, é o dia a dia, é a nossa vida. Dentro disso, o Inácio de Loyola Brandão, nessa obra O Menino que Vendia as Palavras, nós estávamos na parte que um garoto fica muito chateado, que o pai diz que não sabe. Ele não podia conceber uma tal coisa. Já estava muito desiludido que foi buscar a palavra que o amigo propôs na enciclopédia e não achou. Perguntou ao pai, o pai disse que não conhece, que não sabe. Ele diz, mas como não sabe? Você tem que saber. O pai disse a ele, eu acho que essa palavra não existe. Mas por que diz isso? Eu procurei em todos os dicionários. Neles tem todas as palavras? Todas as palavras do mundo tem nos dicionários? E o pai respondeu a ele, do Brasil tem, sim. E não tens outrosa? Não. E o que eu faço agora? Vai lá e diz para ele que a palavra não existe. Ou então, que eu não sei que palavra é essa, o que ela quer dizer. O menino não aceitou isso de jeito nenhum. Ele disse, chegar lá e dizer, eu não sei? Acha que eu tenho cara para isso? É a coisa mais feia. Nós sabemos tudo, disse o pai ao menino. Nós só sabemos o que sabemos e não mais do que isso. Mas podemos aprender, só que vai levar um tempo. Uma coisa de cada vez. Aí dará para saber bastante, mas nunca saberemos tudo. O menino, inconformado, prossegue. Não tem um lugar onde a gente possa procurar, perguntar? Não tem um lugar onde estejam todas as palavras do mundo, um lugar onde elas morem, durmam, comam? O pai diz para o menino que se isso existe, ele não sabe onde é. O menino olha para o pai inconformado e diz, eu nunca ouvi o senhor dizer, não sei. Bom, ele tem que ir então até os amigos dele que estão esperando a resposta. Quando ele chega, o Toninho, que fez a proposição, diz ele, então, o que é a zaltrosa? Todos os meninos ficaram olhando para ele e ele disse, eu não sei. Eu não sei. Você não sabe? E o seu pai? O meu pai também não sabe. Então cadê o sabichão? Fez-se um silêncio, ficou um silêncio. Daí logo os meninos se dispersaram, cada um por um lado, e ele ficou desolado, muito chateado com o que tinha acontecido. E tentou chamar os meninos de volta, mas os meninos já estavam alguns longe, brincando de bola, bicicleta. E ele fica muito chateado. Observem a trajetória. Ele parte de dentro da enciclopédia, das palavras, achando que com elas, ele, de uma maneira mágica, ele resolveria as coisas, E quando a enciclopédia encontra as ruas, os garotos, é na interseção de tudo isso que se dá o processo de educação. Processo de ir além. É o que propõe homens como Siddhartha Ribeiro, é o que vemos no filme desse cineasta argentino. Então ele volta até a casa dele e, chateado, fala para o pai dele: acabou. Acabou-se tudo. É uma pena. E o pai diz a ele: acabou o quê? Você não sabe tudo. Você me envergonhou. O menino diz para o pai. O pai diz a ele: eu não sei mesmo. Ninguém sabe. Nunca disse que sabia tudo. E o menino fala: os pais têm que saber tudo. O pai dele diz: os pais sabem aquilo que é possível saber. Ninguém no mundo sabe tudo. Ah, o menino não gosta nada desse discurso. Diz: puxa, pai, era só uma palavra. E eles ficam conversando, até que aos poucos, na conversa com o pai, ele começa a perceber o que se passou de fato. O pai diz: eles brincaram, eles te enganaram, era uma brincadeira, você está levando isso para uma outra questão. Aí o pai explica para ele: olha, eles te pediram uma palavra que não existe. Zaltrosa não existe, diz o menino. Não, ela não consta em nenhum dicionário. Mas não existe um dicionário das palavras ainda por inventar? O pai diz a ele: não, imagine. Pensando bem, talvez um dia, talvez seja possível. Observe um processo de educação, aprendizagem, a expansão. Talvez alguém coloque um dicionário das palavras que não existem, que serão inventadas. Por que não? O pai deixa aberta a possibilidade. Ele não diz isso é impossível, não acontecerá. Ele só coloca a limitação dele, convidando o menino a ir além. Zaltrosa, então, não existe, é isso? Inventaram isso só para brincar. Foi um jogo sujo. Não brinque com isso. Na vida não se joga com trapaça, não mesmo. Nunca mais, diz o menino, eu esqueci isso. Que não se joga os jogos sujos. Meu pai sabia sim das coisas, sabia como se joga na vida. Essa linda obra de Inácio de Loyola Brandão, O Menino que Vendia as Palavras, encontra eco e correspondência no cineasta argentino Herman e também em várias partes do texto do Siddhartha Ribeiro. Ele disse que ele foi na Escola Latino-Americana de Educação, que foram os convidados, Ciências Cognitivas e Neurais, e aí ele conta aqui um trecho do que houve lá. Ele diz assim: no dia da inauguração, lembrei de um verso de Fernando Pessoa. Se, entre aspas, tudo são símbolos, fecha aspas, então, os analfabetos são cegos de tanta luz. Imagine andar por uma cidade sem compreender o significado das placas e dos letreiros. Há de ser assustador, tão vasta é a miríade de sentidos ocultos. Diante de uma banca de jornais, um analfabeto olha o sol de frente e não vê nada. Alguns pesquisadores acreditam que a alfabetização, por ser muito recente do ponto de vista evolutivo, não ocorre em estruturas cerebrais exclusivamente dedicadas a ela. Ao contrário, utilizaria sistemas neurais que evoluíram em associação com funções cognitivas mais antigas, como reconhecimento de faces, casas, objetos. Em crianças, em processo de alfabetização, o imageamento cerebral durante a exposição a estímulos ortográficos revela a ativação de uma região cortical específica, denominada área visual de formas de palavras. E o curioso é que ela se encontra numa região responsiva a faces. Qual é o papel dessa área na alfabetização de crianças e adultos? Ensinar a ler e a escrever melhora o desempenho neural. Em geral, ou existe competições entre funções? Por exemplo, entre leitura, reconhecimento de faces. Nas palavras do pesquisador Felipe Pegado, coautor do estudo, abre aspas, o único animal que consegue ler é o homem. Daí a nossa proeminência na Terra. E para ler, é preciso conectar os circuitos da visão com os da linguagem. Fecha aspas. O estudo trouxe ainda um achado inspirador. Boa parte das mudanças neurais relacionadas à alfabetização ocorreu mesmo em adultos ensinados tardiamente. O sol, assim como as letras, nasce para todos. Siddhartha lança um lamento em várias partes do livro dele, como um pensador amoroso do nosso lindo país. Ele, e por ter viajado tanto e conhecer tantos lugares, ele lamenta a condição de tantas milhões de crianças. Nós poderíamos ter um elemento melhor na nossa época. Não se trata aqui de uma crítica à direita ou à esquerda, nessas polarizações políticas típicas da nossa época, nada disso. Não é? Tivemos governos de direita, de esquerda, e esse problema sempre houve. Talvez trazer para nós essa responsabilidade e aprofundá-la nos ajude a finalmente encaminhar de uma maneira mais amorosa e compreensiva um problema tão grave quanto esse. Ele escreve, vivemos a grande aceleração cognitiva, pós-computadores, aurora da internet de inéditas possibilidades. Entretanto, com a acumulação explosiva do saber, cresce a distância de preparo intelectual entre crianças ricas e pobres. Em qualidade educacional, todos os países da América Latina, com exceção de Cuba, estão muito aquém dos líderes europeus, dos Estados Unidos, de Israel e da Austrália. Convido a lerem na íntegra esta obra, há muitos outros capítulos e partes importantes que podem ajudar muito no trabalho, no aprofundamento das nossas pesquisas. Agradeço por poder partilhar parte destes textos e obras tão belos com os senhores.